A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus.
Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra. Que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Chegamos ao dia 349 do nosso podcast A Bíblia em um Ano. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1 e 2, e Provérbios, capítulo 29, versículos de 25 a 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Uma vez que estávamos fora de perigo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos mostraram extraordinária gentileza para conosco. Acolheram a nós todos, não sem acender uma fogueira, por causa da chuva que caía e do frio. Paulo, entretanto, saiu para recolher uma braçada de gravetos, a fim de os lançar ao fogo. Por causa do calor, saiu uma víbora que se enrolou na sua mão. Os nativos viram a cobra venenosa pendurada na mão dele e diziam entre si: "Este homem é mesmo um criminoso, apenas escapado do naufrágio. A justiça divina não lhe permite viver." Paulo, porém, sacudiu a cobra dentro do fogo, sem sofrer nenhum mal. Achavam que ele fosse ficar inchado e cair morto imediatamente. Esperaram muito tempo e, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar ficava a propriedade do chefe da ilha, chamado Públio. Ele nos acolheu durante 3 dias, mostrando muita gentileza. O pai de Públio estava de cama, com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto dele, orou, impôs as mãos sobre ele e o curou. Em vista disso, os demais doentes apresentavam-se a Paulo e eram curados. Eles demonstraram muitos sinais de estima para conosco e, quando partimos, deram-nos tudo o que era necessário para a viagem. Depois de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que tinha passado o inverno na ilha de Malta, levava como emblema os Dióscuros. Fizemos escala em Siracusa e aí permanecemos 3 dias. Depois, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, levantou-se o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli. Aí encontramos alguns irmãos que nos pediram para permanecer 7 dias com eles. Em seguida, fomos para Roma. Os irmãos de Roma, informados a nosso respeito, vieram ao nosso encontro até a Praça de Ápio e as 3 tabernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: "Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos pais. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam soltar-me. Os judeus, porém, se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha gente. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar convosco, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel." Então eles disseram a Paulo: "Nós não recebemos nenhuma carta da Judeia a teu respeito, e nenhum dos irmãos que aqui chegaram relatou qualquer coisa de mal contra ti. No entanto, gostaríamos de ouvir de tua própria boca o que pensas, pois ficamos sabendo que essa seita encontra oposição por toda parte." Então marcaram um dia e foram com mais gente para se encontrar com ele no seu alojamento. Desde o amanhecer até a tarde, Paulo fez uma exposição fundamentada na lei de Moisés e nos profetas, dando testemunho do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram o que ele dizia, mas outros não quiseram acreditar. Assim, discordando entre si, eles se foram, enquanto Paulo só dizia uma coisa: "Bem que o Espírito Santo falou a vossos pais, por meio do profeta Isaías. Vai ter com esse povo e dize-lhe: com o ouvido ouvireis, e não compreendereis. Com a vista vereis, e não enxergareis. O coração desse povo se endureceu. Com os ouvidos ouviram mal, e seus olhos eles os fecharam, para que não enxerguem com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Ficai, pois, sabendo, esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles escutarão." Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem impedimento. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos do Cristo Jesus, a todos os santos no Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus cada vez que me lembro de vós, sempre em toda a minha oração por cada um de vós. Com alegria faço a oração por causa da vossa comunhão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou em vós tão boa obra há de levá-la a bom termo, até o dia do Cristo Jesus. É justo que eu pense isto a respeito de todos vós, pois vos trago no coração e sei que tanto na minha prisão como na defesa e confirmação do Evangelho, vós todos comungais comigo da graça. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós, com a ternura do Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça ainda e cada vez mais em conhecimento e em todo discernimento, para distinguirdes o que é melhor e fiqueis íntegros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Irmãos, faço questão de que saibais o seguinte: o que me aconteceu tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Com efeito, em todo o pretório e em toda a parte tornou-se manifesto que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, encorajados no Senhor pela minha prisão, redobram de audácia, proclamando sem medo a palavra. Alguns, é verdade, o fazem por inveja e rivalidade, mas outros proclamam a Cristo com boa intenção. Estes agem por amor, sabendo que tenho a missão de defender o Evangelho. Aqueles, porém, não anunciam Cristo com honestidade, mas por ambição, visando agravar meu sofrimento na prisão. Que importa? De qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo está sendo anunciado, e com isso eu me alegro. E ainda me alegrarei, pois sei que isto servirá para minha salvação, graças às vossas preces e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. A minha expectativa e esperança é de que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a confiança, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Para mim, de fato, o viver é Cristo, e o morrer, lucro. Ora, se o viver no corpo produz para mim uma atividade frutuosa, então já não sei o que escolher. Estou num grande dilema. Desejo partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor, mas por vossa causa é necessário continuar no corpo. Certo disso, sei que vou permanecer e continuar convosco, para o vosso progresso e alegria da fé, a fim de que o motivo de vos gloriardes por mim cresça em Cristo Jesus, por meio de meu retorno ao vosso meio. Comportai-vos somente de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, visitando-vos ou permanecendo distante, ouça falar de vós, que estáis firmes num só espírito, lutando juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho, sem nenhum medo diante dos adversários. Para eles, isto é indício claro de condenação. Para vós, porém, de salvação. E isto vem de Deus. A vós foi concedida a graça não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, sustentando a mesma luta que vistes em mim e que agora ouvis dizer de mim. Capítulo 2. Se, portanto, existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, conservando o mesmo pensar e o mesmo amor em uma só alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por rivalidade ou vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, meus amados, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas muito mais agora em minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado. Fazei tudo sem murmurar nem comentar, para que sejais irrepreensíveis e íntegros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual brilhais como luzeiros no mundo, apegados firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. E mesmo que meu sangue seja derramado sobre o sacrifício e sobre o serviço da vossa fé, eu me alegro e comparto minha alegria com todos vós. Pelo mesmo motivo, alegrai-vos vós também e congratulai-vos comigo. Espero no Senhor Jesus que eu em breve possa enviar-vos Timóteo, para que eu também me reconforte com as notícias que tiver de vós. Não tenho nenhum outro com igual disposição e que sinceramente se interesse por vós. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Ele, porém, vós sabeis que prova deu. Como um filho junto do Pai, ele se pôs comigo a serviço do Evangelho. Por isso, é ele que espero enviar-vos, tão logo eu veja claro o rumo da minha situação. Aliás, tenho a convicção no Senhor de que eu também irei em breve até vós. Quanto a Epafrodito, que é para mim irmão e companheiro de trabalho e de luta, e que foi enviado por vós para me atender nas minhas necessidades, julguei que devia mandá-lo de volta a vós. Ele estava com saudades de todos vós e andava muito preocupado, porque ficaste sabendo de sua doença. Realmente, ele esteve às portas da morte, mas Deus compadeceu-se dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Apressei-me, pois, em vô-lo enviar, para que tenhais a alegria de revê-lo e eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com muita alegria e tende em grande estima pessoas como ele, pois pela causa de Cristo, ele esteve bem perto da morte, arriscando a própria vida para me atender em vosso lugar. Provérbios capítulo 29, versículos de 25 a 27. Quem teme os homens, arma ciladas para si. Quem espera no Senhor, está seguro. Muitos buscam o favor do príncipe, mas o julgamento de todos vem do Senhor. Os justos detestam o ímpio, os ímpios abominam os que estão no caminho reto.
Olá, eu sou o padre Rodrigo Ribas. Chegamos ao último capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 28. Continuando a caminhada junto com Paulo, após duas semanas de tempestade, o navio naufraga na ilha de Malta. Mesmo sendo prisioneiro principal, sob total vigilância da tropa, o apóstolo evangeliza o território desconhecido fazendo milagres, e os habitantes reconhecem que Paulo é um sinal da presença de Deus. Lucas, ele descreve aqui a última etapa da viagem, que é de Malta a Roma, com algumas escalas. Os irmãos da capital, já prevenidos, vão ao seu encontro, que é sinal de uma ótima comunicação entre as comunidades. O gesto foi de muito consolo e Paulo pôde renovar as forças. Afinal, chega em Roma, algemado, para enfrentar mais um julgamento. É o confronto final entre Paulo e a comunidade judaica de Roma. Na conversa, que durou vários dias, Paulo reafirma sua inocência, já garantida pelo tribunal romano. Ele só apelou a César devido à intransigência das autoridades judaicas de Jerusalém, porque ele mesmo não tinha nenhum interesse de acusar a sua nação judaica diante do império. Ele continua fiel às tradições do povo e carrega algemas pela causa da esperança de Israel concretizada na vinda e ressurreição do Messias. A pregação de Paulo produz, como das outras vezes, divisão entre os judeus. Como diz no versículo 29, depois de Paulo ter dito isso, os judeus foram embora discutindo muito entre si. É o que ressalta, mais uma vez, o mistério da recusa dos judeus em acolher Jesus e o reino. Lucas ele vai terminar dizendo que Paulo esperou 2 anos, mas não informa se houve um julgamento final. O que importa para o autor de Atos é que Paulo recebia a todos os que iam até ele. Aqui se resume o objetivo central do livro, a palavra. Saindo de Jerusalém, passa pela Judéia, Samaria, até chegar ao centro do mundo. Paulo agora, algemado, continua evangelizando. Nenhum poder ou força consegue deter o caminho da palavra. Concluímos o livro dos Atos dos Apóstolos percebendo algo fundamental. Lucas, ele não quis narrar a perseguição e o martírio de Paulo, mas pode perceber que o último nome no livro é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos aqui também a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, que nós já vimos, Filipos foi a primeira cidade europeia visitada e evangelizada por Paulo e Silas lá pelo ano 49. É uma carta também do cativeiro, como nós já ouvimos aqui também, e é uma carta marcada por afeto e alegria. Também por ter começado, né, uma comunidade, uma igreja, que começou com um pequeno grupo de mulheres à beira de um rio. E uma marca fundamental também é porque Paulo aceitou donativos dessa comunidade para suprir algumas necessidades. É uma carta curta e hoje nós meditamos os capítulos 1 e 2. A partir de uma ação de graças viva e calorosa, entremeada com um pedido para que o amor cresça até a perfeição. Alegria e ternura marcam o início e percorrem toda a carta. Não vamos ver marcas de tristeza, mesmo estando no ambiente da prisão. Paulo sente saudades e lembra a ternura de Jesus. Agradece à comunidade não só porque acatou o evangelho, mas também porque colaborou na evangelização desde o primeiro dia. Paulo ele se manifesta feliz por estar preso por causa do nome de Jesus Cristo. Mais ainda, é um presente que lhe permite tornar Jesus Cristo ainda mais conhecido. Apesar das prisões, Paulo se alegra, porque o que importa é que Cristo seja proclamado. E esse júbilo permite ao apóstolo até certa ironia diante do sofrimento e ameaça de morte, quando ele conclui, no versículo 21 do primeiro capítulo, "Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro." Mais adiante, nós vemos que o convite a viver de maneira digna o Evangelho corresponde a comportar-se de maneira cidadã. Paulo ele faz um jogo sobre o conceito de cidadania, visto que Filipos gozava de privilégios no âmbito político do Império Romano. Aqui se trata de proposta de cidadania nos critérios do Evangelho, o que supõe luta e sofrimento. Paulo quer esvaziar-se dos privilégios políticos e sociais para viver segundo os critérios do Evangelho. É preciso enfrentar adversários, talvez judaizantes que propunham os privilégios de um evangelho sem cruz e sem a graça de Deus. Os filipenses conhecem bem as perseguições que Paulo sofreu ao chegar na cidade. No capítulo 2, nós vamos ver que Paulo ele é conhecedor das possíveis rixas e conflitos que existem na comunidade, ele então apela para a harmonia. Com uma série de motivações, chama a humildade e o amor. Cada qual deve valorizar o outro. E com esse convite, eles precisam esvaziar-se de si mesmos, aonde Paulo vai preparar o hino sobre o exemplo de Jesus Cristo. A inserção deste hino aqui está coerente com o pensamento geral da carta. Canta em síntese toda a trajetória de Jesus Cristo. Apresenta uma resposta ao escândalo da cruz de Jesus e, consequentemente, à humilhação e sofrimento dos cristãos. Aqui está um hino muito bonito. É uma teologia conhecida como esvaziamento. É um termo que traduz o grego kenosis. Ou nós podemos até ouvir por aí, né, o abaixamento, né? Jesus que abaixa-se à condição humana, para expressar o movimento de Jesus que parte de Deus, desce até a morte na cruz e depois volta para Deus como Senhor. É o modelo bíblico da humilhação e exaltação. aplica-se também no batismo enquanto mergulho no pecado e subida na graça. É o movimento da humilhação de Jesus a partir da condição divina, ou forma de Deus. Ele se esvazia, tomando a forma de servo para assemelhar-se aos homens e obedecer até a morte, chegando à mais baixa humilhação na cruz. No movimento de exaltação, Jesus parte da cruz, é elevado, recebe o nome acima de todo nome, é adorado e proclamado Senhor da glória de Deus. Aí, após Paulo apresentar o esvaziamento de Jesus, convida a comunidade a fazer o mesmo. Mas para isso é preciso comportar-se de maneira condizente, tornando-se íntegros e puros, sem defeito algum. É uma alusão ao sacrifício do cordeiro que devia ser puro e sem mancha. É uma metáfora, né? A mesma metáfora do sacrifício é mantida na comparação sobre a possível condenação de Paulo, que está preso e encara a morte como gesto litúrgico de participação na ofensa do próprio Cristo. Aí, quase terminando o capítulo 2, nós vamos ver um texto maravilhoso que ilustra as relações de Paulo com a comunidade toda, em particular com os amigos. Demonstra sua sensibilidade, que se manifesta em amizade, carinho, afeto, gratidão. Envia de volta uma pessoa de nome Epafrodito, que foi visitar Paulo com doações da comunidade e que ao chegar caiu doente. Resolve mandar também Timóteo, que está com ele ao escrever a carta. Epafrodito não é conhecido em outras passagens, mas Timóteo ele aparece 24 vezes no Novo Testamento. Em clima de confiança e amizade, o apóstolo não esconde um desabafo pessoal por causa do egoísmo de alguns, e não deixa de expressar mais uma vez o dilema que acompanha o prisioneiro: a condenação ou a liberdade?
Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa Palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!